nosso assunto agora é a reforma tributária, o que tem por aí de mudanças, de novas propostas em relação a tributos. E para falar sobre esse assunto, estamos com a advogada Noroara Moreira Gomes, que é especialista em direito tributário, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também no Twitter, no Facebook e no YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, boa tarde.
Bom, para começar, eu gostaria de entender, né, gostaria que a senhora explicasse para a gente sobre a proposta apresentada ontem pelo governo federal, né, entregue ao Congresso, né, o que traz de novidade, de mudanças essa proposta?
Ontem a gente verificou que o Paulo Guedes se reuniu com alguns ministros também, com os presidentes das casas do Congresso, ele entregou um projeto de lei. No projeto de lei existe essa proposta de um pedaço, na verdade, da proposta que o governo quer implementar para a reforma tributária. Então, a gente entendeu ontem que foi um primeiro passo. Além deste que foi dado ontem, haverá outros. Então, o de ontem, só para a gente focar aqui no nosso assunto, ele traz uma proposta vinculada a PIS e COFINS, que hoje são contribuições separadas, mas ele quer unificar isso, o governo quer unificar isso, são sobre bens e serviços. E aí, PIS e COFINS hoje, eles tributam uma determinada base, e aí o Paulo Guedes, na proposta de ontem, trouxe uma inovação com relação à alíquota, que daí vamos traduzir um pouco, né? Como que funciona essa questão da contribuição de PIS e COFINS? As empresas, elas têm o faturamento. Em cima do faturamento, incide lá um percentual. Hoje, dependendo do regime tributário que a empresa faz opção, existe um percentual maior ou menor e dá para ter abatimentos ou não. Então, assim, é um sistema complexo. O que ele pretendeu? Fazer isso de uma maneira mais simplificada. Todas as empresas que produzem bens e serviços pagariam essa contribuição que seria incidente sobre o faturamento da empresa, e em cima desse faturamento incidiria um percentual que a gente chama de alíquota de 12%. É basicamente isso. Então, uma proposta muito pequena dentro do universo gigantesco que a gente tem quando a gente fala de reforma tributária. Então, seria o CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, que ele apresentou ontem.
Então, foi pequena essa mudança, essa proposta, então?
Eles resolveram fatiar, Luciano, isso que a gente entendeu. Eles não trataram sobre, por exemplo, o imposto sobre a renda, que é muito controvertido, a questão de tributação de dividendos, que é a distribuição de lucro dos empresários, está todo mundo esperando, né? Vocês noticiam bastante isso, a gente ouve a todo momento, poxa, hoje não é tributado, não é tributada a distribuição de lucros, daqui a pouco vai ser. Então, isso tudo eles vão trazer semana a semana. São propostas inseridas em projetos de lei separados que eles vão introduzindo ali para serem discutidos.
Bom, o que a sociedade quer é que o sistema seja mais simples, né? E que não aumente a tributação, que não aumente impostos, né?
Exatamente.
Já o governo não quer perder a arrecadação, né? Tem que chegar numa uma fórmula que atenda esses dois lados?
Exatamente. Nós temos esse cabo de força, vamos dizer assim. E é bom lembrar também que dentro desse cabo de força, dentro desse cenário todo, inclusive de pandemia e de dificuldades tanto de um lado quanto de outro, nós já tínhamos duas propostas de emenda constitucional, as PECs famosas, né? A 110, que surgiu no Senado, e a 45, que surgiu na Câmara. Essas propostas, sim, elas são mais abrangentes, elas não falam só de PIS e COFINS, que são essas contribuições que eu comentei no início. Eles tratam sobre vários tributos, inclusive com essa tônica que você mencionou, de simplificação. Tanto uma PEC quanto a outra tem essa tônica de simplificar o sistema que hoje é bastante complexo, né? Tanto para as empresas quanto para as pessoas físicas, porque todos nós pagamos tributos. Então, a gente poderia avançar, inclusive, na nossa conversa para a gente explicar um pouquinho como que funciona. Poxa, mas já tinham essas duas PECs, a 110 e a 45, tramitando. Agora vem esse projeto de lei do Paulo Guedes. Como que funciona isso? Seriam, assim, as três andando ao mesmo tempo e sendo analisadas por comissões mistas. A gente vai verificar a partir de agora, como é que essas comissões mistas vão evoluir nos estudos, mas as três estão andando ao mesmo tempo. A PEC 45 da Câmara e a 110 do Senado, elas têm algumas similitudes, como eu te falei, né? As duas pretendem simplificar e as duas envolvem tributação de bens e serviços, que é o chamado imposto, não é contribuição, aqui é imposto sobre bens e serviços, que é o famoso IBS. Aí existem algumas diferenças entre elas. Enquanto a 110 propõe uma substituição, vamos dizer assim, uma integração de cinco tributos, a 45 ela propõe uma... Desculpa, a 110 propõe uma substituição de 9 tributos, a 45 propõe uma substituição de 5 tributos. Seria como se fosse uma unificação. Então, a 110 é um pouco mais abrangente nessa unificação e a 45 um pouco menos abrangente. De quais tributos a gente está falando? Os 5 tributos mais famosos que a gente tem nessas PECs são que a gente comumente ouve. O ISS, que é sobre serviços, que hoje é do município. O ICMS, que é do Estado, que é sobre a circulação de mercadoria, PIS/COFINS, que é o que a gente acabou de comentar, sobre o faturamento das empresas, e o IPI, que é sobre produtos industrializados. Uhum. Então, enquanto uma fala só sobre esses 5, que é a 45, a PEC 45, a 110 inclui, além desses, outros, por exemplo, IOF, salário e educação, para unificar. Também temos uma diferença relativamente substancial com relação ao entendimento do que abrange tudo isso, né? Como que vai ser cobrado esse tributo unificado para as empresas? Passando a PEC, se a PEC 110 for aprovada, eles preveem uma alíquota que seria padrão no Brasil todo. Então, é uma alíquota só para todos os bens e serviços? Existiria uma padronização com algumas diferenças dependendo do tipo de bem de serviço, mas no país todo, todo mundo pagaria a mesma alíquota. Enquanto que na 45, não. Na 45, os municípios e os estados poderiam sugerir as subalíquotas que juntas formariam uma alíquota inteira, vamos dizer assim, um pacote de alíquota. Então, aqui na 45, existiria a possibilidade das empresas serem tributadas de forma diferente a depender da região do país. Essa é a diferença mais substancial.
Ah, tá. Agora, parece que o setor de serviços questiona a PEC 45 porque diz que vai perder muito com a PEC 45, é isso?
As de serviço... que assim, como é uma reforma e está sendo tudo muito discutido ainda até... Foi interessante que antes de a gente entrar aqui na entrevista, eu estava lendo uma reportagem que reforma, igual a reforma da nossa casa, quando a gente vai contratar alguém para fazer uma reforma, a gente tem um orçamento e a gente tem uma ideia. Quando começa a quebrar a parede, aparece um outro defeito, o orçamento que a gente tinha feito no início já não é mais o mesmo. Então, essa questão de eles acharem, os setores acharem que vão perder ou que vão ganhar, depende muito de como essas discussões vão evoluir, né? Porque, assim, a forma de tributação, ela é diferente dependendo da, como a gente estava comentando, da PEC 110 ou da 45. Então, o fato de eu ter uma alíquota padronizada no país inteiro pode beneficiar alguns estados e alguns setores e prejudicar outros, dependendo da região em que a gente atua, de tipo de serviço que é produzido, da mercadoria, como é que é a indústria naquele determinado local, enfim. E também a prestação de serviço, né? Uhum. Então, depende.
Essa reforma do governo federal, ela pode incluir uma espécie de contribuição como a CPMF, um imposto como a CPMF? Pode ressurgir aí uma CPMF?
Ressuscitar, né? Então. A gente ouviu discussões sobre esse tema, eles tentaram já fazer essa... ressuscitar essa cobrança, mas por enquanto eles abriram mão, considerando as discussões que envolvem esse tipo de tributação. Né? Assim, no início, a CPMF não era contribuição, porque esse C é de contribuição, era um imposto e foi declarado inconstitucional. A CPMF também sofreu muitas críticas por parte do Poder Judiciário, porque muitas pessoas ingressaram com ações, enfim. E tudo isso envolve gasto para o governo. Então, né, neste cenário que estamos, pelo que a gente verifica dos andamentos, acredito que eles tenham pensado em apresentar projetos de lei para que fossem discutidos do que enfiar a goela abaixo, vamos dizer assim, um imposto ou uma contribuição nova. Por enquanto, né? Vamos aguardar.
E sobre a taxação dos dividendos? Então, hoje os dividendos não têm qualquer taxação.
É que assim, vamos entender a sistemática que tem por trás disso, né? As empresas, quando faturam, né, realizam suas atividades, produzem bens, produzem serviços, elas já pagam os tributos sobre essa produção de bens e serviços. Então, o que sobra, em tese, é aquilo que pode ser estar disponível para o sócio, por exemplo, para uma distribuição. Por que que é disponível? Porque aquilo que é referente à atividade da empresa já foi tributado.
Seria uma bitributação, então?
É mais ou menos isso. Se a gente tributasse de novo na hora de distribuir, a gente já estaria tributando aquilo que já sofreu a tributação. Então, seria isso, exatamente. O que a gente verifica, segundo as propostas, é que eles podem fazer uma substituição, ao invés de tributar aqui no faturamento da empresa, na produção e circulação de bens e mercadorias, tributar no dividendo. Então, seria como se fosse uma transmutação aqui. Substitui a tributação aqui na circulação para tributar no dividendo. Não vai haver bitributação. A sistemática é que vai mudar. E a gente está aguardando qual é essa sistemática, de que forma vai incidir, né? Então, isso tudo a gente vai ainda entender o que o governo vai apresentar nas próximas semanas. Inclusive, parece assim, está prevista a entrega desses outros projetos para as próximas semanas, inclusive com este tema também. Estamos aguardando.
Vamos voltar a conversar sobre isso.
Estamos aguardando, exatamente.
Bom, ontem teve uma apresentação do secretário especial de Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, sobre o novo modelo de tributação sobre bens e serviços.
É isso. Tudo isso que a gente está conversando agora é sobre bens e serviços. A ideia é simplificar, unificar, porque hoje, Luciana, é assim. O ISS, em regra, né? O ISS tributa serviço, ICMS tributa mercadoria, em regra, de uma maneira bem simplista falando, e alguns desses bens e serviços são ainda tributados pela União, não é pelo município, não é pelo Estado. Por exemplo, bem fácil de entender, locação de bem móvel. Locação de bem móvel, o que é um bem móvel? Um carro. Locação de bem móvel não tem, a gente pensa, é um serviço, então seria ISS, mas não pode, não é ISS, é um tributo federal. Então, a gente tem muita regra e muita gente com essas fatias para serem recolhidas, vamos dizer assim. A ideia, então, é unificar todo bem e todo serviço, inclusive aqueles que são endereçados, a receita endereçada para a União, para que fique tudo mais condensado e fácil de operacionalizar. Então, essa é a proposta, inclusive, das duas PECs, né? É isso que elas têm em comum.
Bom, simplificar facilita a vida de todo mundo, né? De todo empresário. Mas a gente sabe que o governo, quando precisa de dinheiro, inventa um imposto, né? Cria um novo imposto enquanto a sociedade tolera que isso aconteça.
Exatamente.
Né? Então, quer dizer que a gente vai simplificar e aí a gente tem que ter ferramentas para segurar o governo e não criar novos impostos, então, a partir daí, né?
A ideia é que a gente consiga aproveitar aquilo que a gente já tem, mas de uma maneira otimizada, vamos dizer. Então, não é para criação de novas obrigações. É para aproveitar o bom, vamos dizer assim, aquilo que a gente já conhece, as bases dos cálculos que a gente já conhece, mas de uma maneira mais fácil para pagamento. Para que a gente possa, inclusive, fazer as contas de uma maneira mais fácil, né?
Porque hoje as empresas gastam tempo e dinheiro só para cuidar disso, dos pagamentos fiscais, é isso?
Ah, sim. Inclusive, dos motivos de o governo ter apresentado ontem essa CBS, né, Contribuição sobre Bens e Serviços, é que, para você ter uma ideia, a legislação de PIS e COFINS, ela assim, tem mais de 1000 páginas, se a gente for juntar. Então, são várias, várias regras e que elas mudam muito a todo momento. E dependendo do tipo de detalhamento de uma empresa, do que ela faz, ela sofre uma tributação diferente. Então, é um sistema complexo. A ideia é que, com essa unificação, a sistemática fique mais fácil, né, de operacionalizar.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigada, Luciana. Ótima tarde.
E a gente volta a falar, então, nas próximas semanas, aí, enquanto o governo apresentar outras partes
ótimo.
Da reforma.
Ótimo. Isso, ótimo. Estou à disposição.
Nós conversamos com a advogada Noroara Moreira Gomes, especialista em direito tributário. Falamos sobre a reforma tributária apresentada pelo governo federal, uma parte dela, né, a primeira parte desta reforma, também sobre as outras propostas que estão tramitando no Congresso Nacional.